Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples, como ela deve ser. Chegamos em nosso episódio de número 149 e hoje nós vamos falar sobre evolução espiritual. Então, vamos estudar? Começando mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos ao parceiro, à Escola de Música Rádio Café Music, que é onde a gente grava todos os episódios aqui do nosso podcast, onde estamos aqui agora. Se você está vendo lá no YouTube, você consegue visualizar. Então, siga lá o Instagram da Rádio Café, arroba Rádio Café Music. Aproveite também, siga o nosso Instagram, arroba Espiritismo Simples, beleza? A gente está lá, nosso podcast está no YouTube, é só você digitar na busca por podcast Espiritismo Simples. E também, claro, sempre no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music, no seu streamer preferido, tá bom? Para você acompanhar a gente em onde você quiser. Clique aí para seguir a gente em cada uma dessas plataformas e aí sempre que tiver um novo episódio você vai ser notificado, sempre vai ficar sabendo quando tiver alguma novidade. Mas, você já sabe, é toda segunda-feira, 6 da manhã, tá no ar, beleza? Então vamos lá, ó. Hoje a gente vai falar sobre evolução espiritual. E se você acompanha esse podcast há algum tempinho, se você não caiu aqui ao acaso, se você não tropeçou sem querer e que esse seria o seu primeiro episódio, então é porque você é alguém que se interessa por espiritismo, se interessa por esse tema, e eu tenho certeza que é alguém que busca ser alguém melhor, que busca a perfeição, que busca esse processo. A gente tem falado muito sobre isso, né? Um dos últimos episódios, inclusive, o episódio anterior, o 148, a gente falava, né, dentro do trechinho do livro Sempre Melhor, do De Luca, a gente trouxe um tema que era em busca dessa perfeição, né, essa procura do espírita de ser alguém melhor. Não que ele seja exatamente melhor do que outros, de forma alguma, né, mas que ele busca essa perfeição, que ele busca essa aproximação. Então, beleza, falando de evolução espiritual, para nós aqui que estudamos a doutrina espírita, a gente sabe que a evolução espiritual, ela está muito ligada a essa busca de ser alguém melhor. E evolução espiritual a gente divide em dois grandes grupos: a evolução moral e a evolução intelectual. E a gente vai explicar um pouco por que isso, como que a gente chega nesse racional de que evolução espiritual está tratando de moral, está tratando de intelecto, tá? Moral, então, a evolução moral, essa capacidade de evolução moral, inteligência moral, né, compreensão moral, é tudo aquilo que está relacionado aos nossos valores, ao nosso comportamento, às nossas virtudes, beleza? Isso é quando a gente fala de moral. E intelectual é quando a gente traz aí o conhecimento, a inteligência, está ligado ao saber, ao conhecer, tá bom? Questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os Espíritos, ó, entre os Espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? É uma daquelas dúvidas basilares, né, de que a gente acaba tendo sobre as pessoas que se aproximam da gente, pessoas que são, às vezes, que criam situações assim que, sei lá, um criminoso, alguém, essa pessoa é má por si só? É muito da base da filosofia. A filosofia foi investigar muito sobre isso, né? Ele nasce assim, ele se torna assim. A sociedade o molda ou ele tem em sua essência. E aí, os Espíritos acabam respondendo que Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes. Olha só, simples e ignorantes. Isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade. Essa resposta aqui é muito rica, porque ela justifica muito do que a gente está tratando aqui hoje. Ó, Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes. Simples e ignorantes, a gente faz relação direta. Simples é no aspecto moral, então eram Espíritos que começam ali sem ter muito dos seus valores, sem ter comportamentos, as virtudes, as qualidades. E ignorantes faz referência ao aspecto de conhecimento, aquele que ignora, aquele que desconhece, aquele que não sabe. Então, nós somos criados de maneira simples e ignorante, somos Espíritos em sua origem simples e ignorantes, simples no aspecto moral, ignorantes no aspecto intelectual, beleza? para fazer, para comprovar como isso, né, faz sentido, Jesus mesmo, ele é um ser que evoluiu. Então, ele não foi criado muito bom, ele não foi criado pronto, ele não foi criado já com todo o seu conhecimento, com todo o seu amor, com toda a sua caridade conhecida há tantos anos, né? Jesus foi um ser que evoluiu. E a gente conhece muito aquela frase, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Sabe em qual versículo que está isso? Em nenhum. Eu descobri nessa semana que esse daqui não é um trecho que não é um trecho que não está na Bíblia. Virou ali um, né, um ditado popular, um provérbio, não sei. Foi uma construção passada de geração em geração, mas ele não é bíblico. Muito curioso, né? Então Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Está falando muito aqui, né, na compreensão espírita, se a gente traz para o universo espírita, de que Deus não fica escolhendo aqueles que são bons. Deus escolhe aqueles que são simples e ignorantes, mas vai dar toda a oportunidade para que a gente se desenvolva, aprenda e seja alguém melhor, tá? Como conquistar elevação moral, né? A gente já fala de elevação moral e espiritual, mas vamos primeiro tratar aqui a questão moral. Uma vez que a espiritual... Vamos tratar da elevação moral e tem a intelectual. Vamos tratar da moral porque a intelectual, em sua origem, é muito baseada na questão do estudo, do conhecimento. Então, moralmente falando, né, falando de comportamento das nossas virtudes, daquilo que está muito ligado aos nossos valores, como que a gente conquista essa elevação moral? A base do que a gente vai falar aqui agora, ela foi extraída do material da Federação Espírita Brasileira, um estudo aprofundado da doutrina espírita, livro 4, Espiritismo, O Consolador Prometido por Jesus. Módulo 3, Os Vícios e as Virtudes. É longo, é muito longo, mas acho que era importante a gente trazer sempre o referencial aqui, tá bom? Até para se você quiser buscar depois, quiser estudar também, vamos juntos, tá bom? Ó, quando a gente fala de elevação moral, e aí a FEB, ela traz que existem 5 pontos, 5 aspectos principais que estão conectados a um sexto. Os 5 são autoconhecimento, educação dos sentimentos, educação da vontade, educação do intelecto e o livre-arbítrio. Então, para que a gente conquiste uma elevação moral, a gente precisa desenvolver esses 5 aspectos. O autoconhecimento, a educação dos sentimentos, educação da vontade, do intelecto e o livre-arbítrio. Todos eles conectados a um sexto ponto. Esse sexto ponto é o amor, que é o aspecto central desses 5. Autoconhecimento é aquele saber de si, é aquele que se conhece. Educação dos sentimentos é saber o que sente, como manifestar de forma adequada. Educação da vontade está muito conectado ao saber dos limites e dos nossos próprios vícios. A educação do intelecto é o saber inteligente, né? É essa capacidade de ligar pontos, de fazer conexões e compreender. Esse é um ser inteligente, aquele que conecta, aquele que compreende numa dificuldade qual que é a solução que ele tem que fazer, ele encontra soluções, ele cria pontos, tá? Cortella fala muito sobre isso, sobre o sentido da inteligência. E o livre-arbítrio é aquele saber que sabe, né? Aquele que tem a consciência, é aquele que tem conhecimento de que ele já sabe de algo e ele se questiona, ele tem aquilo em sua própria mente, ele tem isso muito claro. É o saber que sabe, é a consciência, tá? No item 6, né, a gente fala ali de estudar o Evangelho segundo a luz do Espiritismo, que é um ponto fundamental, né, que o próprio material aqui da FEB traz, que a base de tudo isso também não funciona. A gente pode desenvolver essas 5 habilidades, 5 capacidades, mas a elevação moral ela também é alcançada quando a gente estuda o Evangelho à luz do Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, se você quiser buscar a obra em si, que ele traz ótimas reflexões, ótimas passagens, com destaques e comentários, tá? E aí, o fluxo dessa elevação, ou da evolução moral, ele é muito básico. 3 pontos principais. Ó, imagina um fluxozinho assim na cabeça, um fluxograma, um caminho de 3 passos. O primeiro passo, nós viemos ao mundo simples e ignorantes, ou a gente vem para a erraticidade, para o mundo físico, material, como seres simples e ignorantes. a gente passa para um segundo ponto, que são as múltiplas experiências. Essas múltiplas experiências, que é uma dessas que estamos aqui, eu falando aqui, você ouvindo daí, você mandando sua mensagem, nós estamos em uma dessas múltiplas experiências. Nós estamos aprendendo com o tempo. E isso vai nos levar ao longo de alguns anos, e esse tempo ele pode ser encurtado de acordo com a nossa capacidade de lidar melhor com essas dificuldades, esse tempo vai nos levar a terceiro passo, que é o espírito iluminado. Então, o fluxo é formado por três itens. Nós viemos ao mundo como seres simples e ignorantes. Nós passamos por múltiplas experiências e nós chegaremos a se tornarmos espíritos iluminados, beleza? É rápido? Fácil? Não é rápido, não é fácil. Por isso que a gente vem e vai várias vezes até aprender um pouquinho de cada vez, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais adiante para a gente não ficar desesperado, ansioso, porque esse período demora muito, tá? A gente vai entender mais adiante. Adentrando cada um dos pontos, né, que a Federação Espírita traz para a gente sobre autoconhecimento, sentimentos, vontade, intelecto e livre-arbítrio, falando do primeiro, educação ali da vontade, por exemplo, a gente está falando ali, ó, trago aqui um trecho do livro Pensamento e Vida, é o capítulo 2, tá? Que é de Chico Xavier. Diz assim, ó, nesse capítulo, a vontade é gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Olha o poder da vontade, hein? Aquilo que a gente deseja é um setor que governa todos os setores da ação mental, tá bom? A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Ou seja, tá vendo o texto, né? Um pouquinho mais difícil, com algumas palavras um pouco mais complicadas, mas está demonstrando que a vontade, ela tem papel fundamental, né? Ela é quem governa basicamente toda a nossa ação mental. E isso foi desenvolvido ao longo de muitos e muitos anos. Ela vem, ó, como um processo criado pela Divina Providência, né? Então foi a Divina Providência, foi Deus, basicamente, que criou, acabou criando. Por auréola luminosa razão, então ela que deu luz à razão, que faz sentido à razão. Depois da laboriosa, então da trabalhosa, né? Depois da multimilenária, então ao longo de muitos anos, viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, a questão da vontade, ela vem de muitos anos, sendo criada por Deus, passando por processos de aperfeiçoamento, e tem a sua origem na questão do instinto. Quando a gente fala de evolução até dos seres, a formação da Terra, como é que isso tudo chega, né? A gente sempre fica na dúvida de como explicar isso. Os seres vão evoluindo, né? Do mineral ao vegetal, né? Ao animal, e aí a gente vai se aprimorando. E a gente sai do aspecto animal por conta do instinto e chega ao inteligente, né? Então, é isso que traz aqui Chico no livro Pensamento e Vida, tá? Depois a gente entra no segundo tópico, que seria o livre-arbítrio. E aí, ó, para falar de livre-arbítrio, questão 123 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: por que há Deus permitido que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Olha só, pergunta forte de Kardec, né? Então ele fica, ué, beleza, Deus não é bom? Por que as coisas ruins acontecem? Por que ele deixou que os espíritos, que as pessoas fizessem o mal? É uma pergunta muito clara que todo mundo se faz um dia, já se fez um dia. Que os espíritos respondem: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, pois assim cada um tem o mérito de suas obras. Olha só, basicamente aqui os espíritos dizem que a sua evolução espiritual, ela só depende de você, né? E aí eu pergunto, se quando a gente escuta essa frase, né, a evolução espiritual só depende de você, isso te assusta ou isso te encoraja? Qual sentimento isso te traz quando a gente se pergunta que a evolução espiritual da gente só depende da gente? Isso assusta, isso te encoraja, isso te deixa aflito, isso te deixa encorajado, isso te dá vontade? Essa basicamente é a chave do espiritismo para muitas coisas. Quantas vezes vimos passagens, né, de que a doutrina joga a responsabilidade para nós. ela joga como se o problema é nosso, então a gente tem que resolver. Quantas vezes, olha só, Chico Xavier, ser iluminado, de muito aprendizado, né, ao longo de tantos e tantos anos, tantas encarnações, mas um ser de muita luz, quantas vezes ele já sinalizava estar cansado, fatigado, tinha ali uma lesão no olho, né, e reclamava para Emmanuel o quanto que ele estava cansado, estava difícil. E Emmanuel era muito grosso, muito seco, direto ao ponto com ele, não tinha boi, né? Não tinha ficar em enrolação, não tinha drama nenhum. É isso aí mesmo, a sua missão foi essa, você escolheu, você topou isso. Então cumpra a sua missão, e ele conseguiu de fato, né? Continuando sobre o aspecto do livre-arbítrio, ó, a resposta da questão 872, também do Livro dos Espíritos. Eles respondem assim, ó, o livre-arbítrio existe para ele, o homem, como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós nos temos voluntariamente submetido. De novo, o livre-arbítrio existe para o homem, como encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente submetido. Também um pouco difícil, mas basicamente, o que quis dizer aqui os espíritos? Olha, o livre-arbítrio existe para que a gente possa, né, ter essa capacidade, faculdade é conhecimento, né? Faculdade é saber. A capacidade, o conhecimento de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente submetido. Ou seja, essa possibilidade de fazermos diferente. E o pensar diferente, ir contra o fluxo, muitas vezes ele é meritório. Se todos fazem o mesmo caminho igual, repetidas vezes, ir pensar de uma maneira contrária é meritório. Quantas vezes, enquanto somos jovens, a gente está envolvido, né? Ensino médio, escola, você está naquele período ali, você é novo, faculdade. Quantas vezes o grupo te movimenta, te incentiva a tomar ações que às vezes você nem gosta, você nem curte tanto. Você nunca fez isso, nunca esteve ligado a quem você é em essência, mas você não tinha essa capacidade de resistir aos arrastamentos a que todos nos temos voluntariamente submetido. Então, a gente às vezes cede a esse processo de arrastamento. O amigo vai e te convida para tomar uma ação que você não gosta, que não combina com você, e em pouco tempo você começa a ser parte daquilo, daquele processo, que não tem nada a ver, não combina com quem você é em essência. Mas é porque temos o livre-arbítrio, temos a capacidade de escolher, de decidir aquilo que aparece na nossa frente, aquilo que é o melhor ou o pior para a gente. Nós vamos perceber isso, tá? Então, sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal, nem mérito em praticar o bem. Já pensou? Ah, beleza. Então eu não vou ter problema nenhum, né? Se não tiver o livre-arbítrio, eu não vou ser culpado de nada que eu fizer. Maravilha. Mas você também não vai ter mérito nenhum se você fizer alguma coisa boa. Então, eis a necessidade do livre-arbítrio, né? Terceiro item, quando a gente fala de autoconhecimento, e aqui eu peguei lá no Livro dos Espíritos a resposta da questão 919. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Perquira a sua consciência aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se a fim de extirpar de si os maus pendores, né? E aí ele também fala um pouco sobre o autoconhecimento, é reconhecer o nosso próprio lado luz e o nosso próprio lado sombra. Todos nós temos. Quanto mais rápido a gente reconhecer o nosso lado luz e o nosso lado sombra, melhor a gente vai trabalhar com a ferramenta do lado luz e vai recuperar e ajustar o nosso lado sombra. Todos nós temos algo que vai muito bem, que a gente sabe que quando a gente toca em algumas virtudes, algumas habilidades e capacidades do nosso lado luz, a gente ajuda, a gente ilumina outros. Mas bem conhecemos também o nosso lado sombra. Se não conhecemos ainda, é bom a gente perceber alguns vícios, algumas atitudes um pouco raivosas, algumas ações que são feitas sem pensar, perceber isso, ajuda a gente corrigir a rota, estar cada vez mais próximo do lado luz. Quando a gente conseguir estar no lado luz, ah, meu amigo, aí você não vai estar mais precisando ouvir podcast Espiritismo Simples, coisa nenhuma não, você já vai estar zero bala. Tá bom? Quarto item, educação do intelecto. Aprender sempre, instruir-nos, abrilhantar o pensamento, burilar, né, que seria esculpir, melhorar, a palavra, analisar a verdade e procurá-la, são atitudes de que, efetivamente, não podemos prescindir se aspirarmos à obtenção do conhecimento elevado. Capítulo 121 do livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, né, que passa a mensagem psicografada por Chico Xavier. Olha que bonito quando a gente vai falar sobre a questão do conhecimento, do intelecto, né? Intelecto, quando a gente fala de intelecto, de inteligência, elevação intelectual, estamos falando de conhecimento, de saber. Então, ó, aprender sempre, instruir-nos, abrilhantar o pensamento, melhorar a palavra, analisar a verdade e procurá-la são atitudes de que não podemos prescindir se quisermos obter esse conhecimento elevado. Olha quantos itens estão envolvidos no aspecto intelectual, para a gente melhorar a nossa inteligência, nossa capacidade intelectual, é aprender sempre, então nunca achar que já sabemos de tudo, é nos instruir, é abrilhantar o pensamento, é melhorar a nossa palavra, a gente sempre fala isso, né? O cuidado que a gente tem com aquilo que falamos, dizemos sobre nós, sobre o outro, sobre tudo que está à nossa volta, porque palavra é o resultado do nosso pensamento e pensamento é energia, né? Analisar a verdade e procurá-la, a gente não pode fugir disso se a gente quiser o conhecimento elevado. Então, olha só, buscar uma doutrina, buscar um conhecimento religioso é também procurar um pouco da verdade, de alguma maneira. Se para você a doutrina faz sentido, você tem procurado a sua verdade, tem procurado melhorar dentro desse sentido, que se para você faz sentido. Quinto item, educação de sentimentos. E aí a gente traz a questão 385 do Livro dos Espíritos, a resposta. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A fragilidade dos primeiros anos os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. É quando se pode reformar o seu caráter e reprimir os seus maus pendores. Olha só que legal. A gente muitas vezes acaba caindo num papo muito dramático, vitimista, de que ainda somos muito pequenos, a gente está ainda caminhando, somos como crianças na escala da evolução espiritual, moral. Tudo tem um lado positivo. E a gente pode observar o lado cheio do copo nessa fase, porque, como eles trazem aqui os espíritos nessa questão, de que os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoar, e essa fragilidade dos primeiros anos, que somos nós estamos engatinhando nesse processo, então essa fragilidade nos torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência, e dos que devam fazê-los progredir, olha só. Então, apesar de caminharmos com uma certa lerdeza, né, um pouco moroso, um pouco devagarzinho, a gente tem essa possibilidade de ficar mais acessível a escutar, a conhecer, é igual criança mesmo. A criança pequena ela tem mais propensão a te ouvir do que, né, uma pessoa mais velha. A pessoa mais velha já tem seus vícios, já não quer mais escutar ninguém, ela quer fazer do jeito dela, por isso que as pessoas mais velhas são um pouco mais teimosas. É isso. Lembra aquela frase, né? De pequeno que se torce pepino? Porque é mais fácil, né? É quando a gente é pequeno que a gente aprende, que a gente fica um pouco mais flexível, literalmente, né? E o sexto item, aí a gente fala que aquele que conecta tudo, que conecta todos os outros cinco pontos, é a vivência do amor. E aí a gente traz lá do Evangelho, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 7, diz assim, ó, por isso mesmo, aplicai toda a diligência em juntar a vossa fé e virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o autodomínio. Ao autodomínio, a perseverança. A perseverança, a piedade. a piedade, o amor fraterno, e amor fraterno, a caridade. O que eu destaco aqui desse trecho? Olha quanta coisa vem antes dessa prática do amor e da caridade, para a gente chegar nesse último step, na última parte, que a gente sempre fala, né, de buscar a caridade. Olha só o caminho que faz para essa vivência do amor. Aplicai a diligência em juntar. Junte a fé com a virtude. Depois, ó, depois da sua virtude, ao conhecimento. Depois do conhecimento, ao autodomínio. Depois do autodomínio, à perseverança. E a perseverança, à piedade. Depois, a piedade ao amor fraterno. E o amor fraterno, à caridade. Olha a caminhada que a gente tem. E ó, que interessante. O primeiro item é a nossa fé. Tudo parte da fé e chega até a caridade. Olha como é fundamental esse caminho de fé, virtude, conhecimento, autodomínio, perseverança, piedade, amor fraterno e caridade. Olha essa jornada que a gente tem que percorrer. E que bom que a gente tem, às vezes, em alguns momentos, um pouco mais de autodomínio, mas depois a gente descobre essa perseverança, mas depois a gente volta lá para a virtude. Faz parte do processo, a gente vai enchendo um pouquinho de cada potinho de uma vez, né? Então a evolução espiritual, ela depende desses itens que são base, e a partir daí que a gente vai conseguir de fato trabalhar com o amor e com a caridade. Falamos então desse processo que é chegar até o amor e a caridade, e eu trago aqui uma frase que eu gosto muito, que a evolução espiritual não tem atalhos. A gente já trouxe isso no nosso Instagram, lá no arroba Espiritismo Simples. Acho que já trouxemos também aqui num podcast, em algum episódio, que a natureza não dá saltos. A evolução espiritual não tem atalhos, não tem um jeito de burlar. É um processo, é um pouco devagar. A gente comentou antes, né, de ficar ansioso, que a gente às vezes se cobra. Também, de novo, é um conhecimento, é um papo muito do espírita, né? Ah, tem muito tempo ainda, ixi... Ah, até eu chegar lá, nossa, é muito difícil. Então, primeiro a gente tem que cortar um pouco com esse papo, sim, reconhecer a dificuldade, saber que é um processo, né? E é importante que se conheça isso. E ó, evolução espiritual é processo, ninguém dorme um pouco evoluído e acorda completamente evoluído. Essa evolução espiritual, ela é diária, é um pouquinho por dia. É a revisão das atitudes, como Santo Agostinho fazia todas as noites. É uma correção de rota aqui e ali, né? Então, o Chico, né, sempre falava, né, tinha aquela frase, né, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode fazer, né, construir agora um novo fim, escrever um novo fim. Então, de tempos em tempos, a gente vai precisar ajustar alguma coisa. Tem momentos na vida que são mais marcantes, né, são mais impactantes, tem fases da nossa vida que podem definir o rumo total dela. Então, mas é sempre possível corrigir a rota, né? Sempre possível, sempre tem uma nova oportunidade. Um exemplo disso é que todos os dias a gente tem um novo dia para se viver. É o maior exemplo. Cada dia é um pouco, né? Eu vi até nessa semana no Instagram, assim, rolando, o Instagram apareceu para mim. Cada dia é como um novo episódio da série chamada Vida, né? A nossa vida é uma grande série. E cada dia que você abre o olho de manhã, se você está escutando esse podcast de manhãzinha, agradeça, porque você ganhou mais uma oportunidade, mais uma chance de todas as aflições da noite anterior, você poder corrigir e ajustar. De todo aquele mal que você tem vivido, você poder consertar. Você dá um basta naquilo que está errado na sua vida. Dá um basta nos seus vícios, naquelas atitudes que você já notou, que não te ajudam, que não te fazem bem, que só te colocam para trás, ou se não te colocam para trás, te deixam estagnados, você não consegue mudar. Aproveita que é segunda-feira, que é o primeiro episódio, o episódio sempre sai à segunda, né? Eu sei que tem muita gente que eu escuto em outras épocas, né? Escuto na terça, quarta, quinta, mas que é uma nova semana, que é um novo episódio, então, e mude. Tenha essa oportunidade, tenha essa atividade, essa ação, essa proatividade de ajustar. Comece agora, vai. E aí, termina aqui falando mais alguns pontos. né, dessa questão da evolução espiritual, de que ela é também perdão e arrependimento, e ela é, ao final de tudo, na sua pureza, ela é a caridade, né? É esse trabalho caridoso. O que mais atrapalha a nossa evolução? Duas palavras: orgulho, egoísmo. Dois pontos basilares. É isso, orgulho e egoísmo. Questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual seria o maior obstáculo ao progresso da humanidade? Os Espíritos respondem: orgulho e egoísmo, que são as chagas da humanidade. A maioria dos erros que cometemos são atos de fraqueza moral. Os vícios dominam-nos, a cólera arrebata-nos, o ciúme consome-nos, a ambição perturba-nos, o orgulho nos cega, o egoísmo envilece-nos. E aqui é do trecho o estudo aprofundado da doutrina espírita da Federação. Tá? O que a gente percebe? Que o tempo é um positivo aliado nesse controle de tudo que a gente acabou de falar. Dessa cólera, dessa fraqueza moral, dos vícios, do ciúme, da ambição, do orgulho, egoísmo, né? A gente já citou. O tempo, ele é um grande aliado nesse controle, porque com o tempo, os nossos vícios, se a gente largar, eles enfraquecem. Com o tempo, a nossa raiva, se a gente deixar ela, diminui. Com o tempo, o ciúme ganha racionalidade. A ambição se apequena. O nosso orgulho perde tamanho e o egoísmo é repensado. Vou trazer um exemplo disso. Quantas vezes você já sentiu raiva e após um tempo ela simplesmente, essa raiva passou, diminuiu. Estava de cabeça quente, foi lá, tomou um banho, ficou mais tranquilo, repensou aquilo que você fez, disse, né, ou agiu. Quantas vezes um sentimento negativo, dominante, após um tempo, perde força. Né? E aí tem, a gente precisa, né, sempre dar esse tempo, aí, os momentos de desequilíbrio, mas se mentalmente ou espiritualmente a gente estiver sadio, se a gente estiver ali com tudo em ordem, né, se a gente estiver no aspecto físico, fisiológico, tudo certinho, a gente consegue se reequilibrar. E esse reequilíbrio, ele é ou por conta própria, por conta da nossa reflexão, por conta da nossa evolução moral, aí a gente conseguiu melhorar-nos, né? A gente conseguiu agir e depois em seguida refletir e ver que vacilei, fiz algo errado, não fiz uma coisa certa, fiz caca. Então dá para arrumar, por conta da nossa evolução. E a nossa evolução é justamente isso, né? A gente não quer dizer que uma pessoa que é evoluída espiritualmente, que ela não vai errar, ela vai errar também. O que vai determinar a nossa evolução é o tempo de reação, de você ter feito algo errado e você depois ou ao menos repensar ou corrigir, né? Na nossa evolução espiritual, a gente só corrige algo errado se a gente reparar o problema. A pessoa que a gente fez errado, né? A pessoa que a gente cometeu a falta, ou alguém ali que possa ter se sentido ofendido, alguma coisa, até muitas vezes a nós mesmos. Né? A gente só consegue corrigir se a gente for lá e reparar esse processo. Outro caminho de como a gente também se reequilibra depois de ter feito algo errado é, então, ou por conta própria, ou por apoio da espiritualidade, que está sempre ao nosso lado, está sempre emanando boa energia, está sempre querendo nos ajudar o tempo todo. Né? Qual que é a chave de tudo para a evolução espiritual? Tomás de Aquino, ele uma vez questionado por certa senhora da alta sociedade sobre o que se fazia preciso para ganhar o céu, respondeu: querer. Pergunto a você, será que a gente quer? A gente vê tanto filme espírita, a gente lê tanto livro espírita, que conta história de um ser que sofre, ali a gente, enquanto está espectador, né, vendo o outro fazendo algo errado, né, vendo o outro passando por dificuldade, nós que temos essa consciência, então de fora, da bondade divina e espiritual, a gente sabe que para esse irmão que sofre, basta ele querer ser ajudado, basta que ele queira melhorar. É o querer, é ele se movimentar, ele buscar, aceitar ajuda. E eu me questiono, Será que os espíritos mais elevados também não olham por nós que estamos aqui e não pensam o mesmo? Caramba, estava tão próximo de aceitar, de acertar, de ajustar a rota. Bastaria querer. Será que a gente quer? Será que a gente de fato quer? Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. E é por isso que, semanalmente, a gente está aqui, conectado, está estudando, está procurando ser alguém melhor, está procurando evoluir um pouco de cada vez. Mas a gente chega. Mas a gente tem que querer. Se você gostou desse episódio, conhece alguém que poderia gostar, se interessar por esse tema, que, olha, esse tema faz muito sentido para você, olha, amigo, amiga, escuta esse podcast. Então, compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos de mais episódios foram feitos por Fernando Teixeira e eu sou Bruno Sereno, esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.